Parashá dessa semana, Parashat Kitavó. Parashá inicia falando sobre a mitzvah de Bikurim, primícias, que são as primeiras frutas que a pessoa tem na sua árvore e deve levar de presente para Hashem. Isso vai para os Kohanim comerem. E é uma forma de agradecer a Hashem pelas frutas boas que Hashem dá para cada um. Essa mitzvah recai sobre as espécies que Israel foi abençoada apenas. Pois a Torá fala também sobre Maaser. Maaser que é dado para os pobres, chamado Maaser Ani. Que inclusive, esse Maaser, como está aqui na Parashá, é a cada 3 anos. Normalmente, tem que se tirar uma parte para o Kohen, uma parte para o Levi, que é chamado Maaser Rishon, uma parte Maaser Sheini, que a pessoa leva para comer em Yerushalayim, mas no 3º e 6º ano do ciclo sabático, a pessoa deve dar esse Maaser Sheini, que seria, em vez de levar para Yerushalayim, ele deve dar para os pobres comerem. O ano que se aproxima, se Deus quiser, 5.775, desculpa, 5.785, vai ser ano de Maaser Ani. Depois a Torá fala sobre alguns procedimentos que devem ser feitos quando o povo entrar na terra de Israel. Depois a Torá fala sobre as bênçãos e as maldições que o Moshe está advertindo o povo antes de falecer. Se vocês guardarem as mitzvot, vocês vão ter uma série de bênçãos, e se do contrário, contrário. E nós lemos esta leitura, nossos sábios a fixaram, para ser lida 2 semanas antes de Rosh Hashanah, como diz a linguagem do Talmud, para que tichle shana vekileloteha, tachel shana ubirchoteha, que termine, finde o ano e suas maldições, e inicie o ano e suas bênçãos. E que assim seja para todos nós. Uma das brachot, uma das bênçãos que aparece nessa parashá, Untanecha Hashem lerosh velo lezanav, que Deus colocará você como uma cabeça e não um rabo. Essa expressão é interessante porque nós usamos ela na noite de Rosh Hashanah. Existe um costume de se comer vários tipos de alimentos na noite de Rosh Hashanah, pedindo para Deus para trazer bênção para o ano que está entrando. E um dos costumes é se comer cabeça de peixe. E nós falamos o Yehi Ratzon, que nós sejamos lerosh lelo lezanav, para cabeça e não rabo. O que significa ser cabeça e não o rabo? O Rav Hirsch explica que ser cabeça significa aquele que direciona, aquele que é um exemplo para os demais. A brachá aqui é que Hashem vai colocar o povo, estou falando aqui de uma forma geral sobre o povo, que o povo vai ser o exemplo, os outros povos vão olhar e ver, este é o povo digno, este é o povo que se comporta direito, e nós temos que segui-lo. Então, eles são um exemplo, eles são a cabeça, eles estão lá na frente, eles que estão direcionando como que nós devemos nos comportar. O Oznaim LaTorá, Rav Sorotskin, questiona por que que a Torá enfatiza você vai ser uma cabeça e não um rabo. Você é uma cabeça, então não é rabo. Por que precisa ter esse ênfase da Torá? Ele diz o seguinte, Existem pessoas que são cabeça, são chefes, são bem conceituados. Mas são bem conceituados por seres humanos, mas não por Deus. São pessoas que eventualmente têm algum comportamento que não condiz. Pode ser que as pessoas, de uma forma geral, uau, olha ele, acham que ele é o máximo, idolatram ele, transformam ele numa cabeça, mas na verdade, perante Deus, ele não é cabeça. E essa é a bênção. Que nós sejamos cabeça, e não rabo, quer dizer, que perante Deus, nós vamos ser considerados cabeça. Aquele que dá o exemplo. Aquele que tem um comportamento digno. Um outro detalhe interessante que o Znaim Latorá diz é que a pessoa pode achar que a cabeça é... Ele fala assim, se você colocar a cabeça do lado do rabo, parece um peixe inteiro. E ele é a cabeça. Mas a cabeça está no rabo. Não tem? Cadê o corpo? Por isso que acrescenta aqui o versículo e diz que ele seja uma cabeça, mas uma cabeça, não a cabeça só do rabo. É uma cabeça de um corpo inteiro. E o rabo está lá no final. Que Hashem nos abençoe, que esse ano que está entrando seja um ano que nós possamos ser, de fato, cabeça, chefes, no sentido do exemplo, da dignidade. No começo da nossa parashá, a Torá fala sobre a mitzvah de Bikurim. Primícias. A pessoa traz, Bikurim traz as primícias. E há uma bênção. Há uma bênção especial que o Rashi traz. O Rashi traz que uma voz celestial saía e declarava que uma vez que você veio, você retorne no ano que vem novamente. Você trouxe Bikurim, Tishne Lashanah Haba'ah. Tishne Lashanah Haba'ah quer dizer que você volte, você retorne no ano seguinte. Rebbe de Belz faz um comentário bem interessante. A Mishnah explica sobre Bikurim. As pessoas têm que trazer o Bikurim em cestas. Utensílios. E a Mishnah diz que os ricos traziam os Bikurim em cestas de prata, de ouro, e os pobres traziam em cestas de palha. Essas cestas de palha faziam parte do presente para os Kohanim. Não levava de volta. As cestas de ouro, de prata dos ricos eram devolvidas. E as cestas de palha não eram devolvidas, ficava com os Kohanim. O Talmud aqui aprende: Batar Anya Asla Aniuta. Tradução literal: atrás do pobre vai a pobreza. O que isso quer dizer? O princípio quer dizer que, olha só, o rico recebe de volta o que ele levou, o bandeja. O pobre, a pobreza persegue ele. Ele já é pobre, trouxe em cestas de palha e nem leva de volta a palha, até isso ele perde. Uma expressão que o Talmud fala: batar anya aslaniuta, atrás do pobre vai a pobreza. Mas o Tosfot Yom Tov faz uma pergunta muito interessante. Diz: se os pobres não ficam envergonhados, por que que não instituíram que os ricos também tragam em cestas de palha? Como, por exemplo, a Gemara traz no Tratado de Moed Katana, Mishnah diz que, no início, a refeição que era levada para os enlutados, para os ricos se levava em bandejas de prata e de ouro, e para os pobres se levava em palha. Mas aí os pobres ficaram envergonhados, instituíram nossos sábios que se leva para todo mundo em cestas de palha. Então, lá, para não envergonhar os pobres, para não ficarem se sentindo mal, os sábios instituíram que, a partir de agora, é padronizado. Entre parênteses, é o mesmo motivo que a Gemara lá traz, para as mortalhas serem padronizadas. E que os ricos eram enterrados de terno e gravata, entre aspas, e os pobres eram enterrados com roupas rasgadas e simples. Então, instituíram todo mundo padronizado, linho branco, e acabou. Então, você vê que os nossos sábios se preocupavam com o constrangimento dos pobres. Por que que aqui não fizeram a mesma instituição? Por que não instituíram que o pobre e o rico vão trazer bicurim em cestas de palha? Afinal de contas, o pobre perde a cesta, se sente mal. O rico leva a cesta de ouro de volta. Então, por que aqui também nossos sábios não instituíram isso? Diz o Rebbe de Bez que nossos sábios não instituíram aqui é de propósito, para que os Kohanim saibam quem é rico e quem é pobre. E assim, eles influenciarão e darão uma bênção para que os pobres fiquem ricos. E é por isso que eles não devolvem as cestas. Eles ficam com as cestas de prata, indicando ao pobre: você não precisa da cesta de volta, porque no que vem você vai trazer uma cesta de ouro para cá. No ano que vem você vai vir com cesta de prata para cá. Você não precisa mais dessa cesta aqui. Fica aqui. E é isso que quer dizer a frase dos nossos sábios: batar anya aslaniuta, atrás do pobre vai a pobreza. Uma vez que o pobre trouxe o seu bicurim, a pobreza vai embora. Aslaniuta, a pobreza vai não atrás dela, não atrás do pobre, vai embora. Asla aqui no sentido de que vai embora. Por intermédio da mitzvah de bicurim, o pobre merece a bênção de riqueza. Ele diz algo bem interessante: batar anya, depois do pobre. As letras de ani, pobre em hebraico, ai, nun, yud, as letras que vêm depois dessas letras no alfabeto, a letra que vem depois do ai é o pei, a letra que vem depois do nun é o samer, a letra que vem depois do yud é o kaf, que forma a palavra kesef, dinheiro. Então, batar anya, depois do pobre, quer dizer, o dinheiro vem para ele, e aí aslaniuta, a pobreza vai embora e abandona ele, deixa ele em paz. Dessa forma, dá para se explicar a bênção que vinha dos céus. E dizia: você trouxe o bicurim, tishnela shana haba'a. Para os ricos, dizia tishnela shana haba'a, que ano que vem, você retorne. para o pobre Abraha era Teshanela Shanahaba. No ano que vem você vai mudar, vai ser mudado para você. Esse ano você teve que trazer em cestas de vime, em cestas de palha. Ano que vem, Teshané, ano que vem vai ser mudado para você. No ano que vem você vai poder trazer em cestas de ouro e cestas de prata. Que seja também esta uma bênção para todos nós, principalmente em momentos tão difíceis que todos estão passando praticamente, com a economia maluca no mundo no momento, que todos possam ser abençoados no ano que vem, todo mundo poder ter sustento com tranquilidade. Só para finalizar nessa paraxá também, aparece num dos versículos sobre o altar que eles tinham que construir quando entrassem na terra de Israel. E a Torá diz: Avanim shelemot tivnet mizbach Hashem Elokecha. O mizbeach de Hashem vai ser construído com pedras completas, pedras inteiras. O Rabbeinu Yaakov Abuhatzira explica que as letras e as palavras da reza são pedras também. Porque por intermédio delas você constrói uma série de construções espirituais. E a Torá vem e diz que você deve tomar cuidado para você construir com pedras completas. Precisa se preocupar com que as palavras sejam inteiras. Para a pessoa falar as sílabas de cada palavra das preces, sem engolir letras, sem pular letras, sem pular palavras, sem engolir partes das palavras. Conta-se sobre um rei que queria ter um palácio, um mapa de todo o país, para poder sempre ter à sua frente o seu império. Então, um sujeito se propôs a fazer esse trabalho e foi fazer medições e tudo mais em todo o país e foi fazendo um mapa. Ele trouxe de volta o rei, finalmente depois ficou pronto, foi ver o mapa e o rei ficou furioso. Disse para ele: onde está tal cidade? Está faltando aqui um pontinho que é tal cidade. Aí o profissional que fez, ele falou: rei, mas Vossa Majestade, não precisa ficar tão nervoso assim. No final das contas, é só um pontinho que não tem no teu mapa. Disse o rei: seu tolo, você pensa que estamos falando só de um pontinho que não tem valor? Ela representa uma cidade de milhares de moradores, de cidadãos. Como você fala uma coisa dessas? Da mesma forma, cada letra da tefilá é importante, cada palavra da tefilá é importante. Quanto mais nós pudermos elaborar as nossas preces, com certeza, melhor elas serão atendidas, se Deus quiser, para um ano muito bom para todos nós.